Para o nosso trabalho de hoje, nós temos duas obras, dois livros e um filme muito bonito. Nós veremos um livro do Manuel de Barros, que é tido praticamente como 1993, como uma grande resenha de toda a obra do nosso querido autor de Cuiabá, pois suas vivências em Corumbá, na fazenda, em outros lugares do mundo, um grande hino de amor à vida. Sabem como é essa obra, que é um hino de amor à vida? Livro sobre nada. Livro sobre nada. Logo no início, o próprio Manuel de Barros vai nos explicar o motivo desse título. Uma outra obra que nos acompanhará durante o nosso estudo de hoje é Canção da Vida, do Gabriel Chalita, filósofo, estudioso, professor de várias instituições de ensino superior em São Paulo. Canção da Vida é um livro no qual o Gabriel Chalita, coragem, muita sensibilidade, faz confissões de existência em torno da dor, em torno das construções, em torno das inspirações. Um livro tocante e que tem muito a dizer para os nossos dias. E, por último, um filme, que é um documentário. Documentário denominado O Sal da Terra. O Sal da Terra traz todo o trabalho do fotógrafo Sebastião Salgado, filho dele, Juliano Salgado, o cineasta alemão Wim Wenders, são os diretores dessa obra, que traz muitos dos trabalhos que Sebastião fez pelo relatos do próprio Sebastião, explicações sobre temas, paisagens e fotografias, uma obra inspiradora para os nossos dias. Vamos começar, então, imediatamente. Inúmeras questões nas nossas vidas, não por razões de uma época, de um costume, por razões da maneira como elas podem se apresentar, costumam surgir sugeridas, costumam surgir alinhavadas. Às vezes não sequer elas aparecem. São deduzidas. Outras vezes, ainda mais remoto, nós precisamos inventar esses elementos. Inventados, eles às vezes se escondem. Que parte é essa da existência que se mostra dessa forma? Essa parte da existência que se mostra dessa forma costuma pegar peças em sociedades muito industrializadas quanto às almas, quanto às sensibilidades. Porque questões assim costumam aparecer, às vezes como fossem fantasmas, desaparecer, duplicar, confundir. E quando alguns tentam a aproximação disso, no sentido de explicar de fato o que acontece, aí nós temos desde o drama, a comédia, mas algumas vezes também a ciência. Vamos então começar a ilustração em torno disso, com Manuel de Barros, O Livro sobre Nada. Logo no início da obra, o Manuel de Barros diz: "O que eu gostaria de fazer é um livro sobre nada", que é, aliás, isso mesmo que temos em mão. Foi o que escreveu Flaubert e a uma amiga sua, isso em 1852. Ele queria um livro que não tem quase tema e que se sustentasse somente pelo estilo. Mas o nada do meu livro é um nada mesmo. É coisa nenhuma, por escrito. Um alarme para o silêncio, um abridor de amanhecer, pessoa apropriada para pedras, para fuso de veludo, etc., etc. O que eu queria era fazer brinquedos com as palavras, fazer coisas desúteis, com nada mesmo, tudo que use o abandono, por dentro e por fora. E então, não são poucos aqueles que tentarão entender o que o Manuel de Barros exatamente nos propõe, suas premissas, suas consequências, seus direcionamentos, seus enredos, seus dados causais. E ocorre que, de uma forma muito peculiar, a apresentação que o autor nos faz já nos mostra que não é essa a proposta dele. Em uma vida urbana desenhada por régua, compasso, em relacionamentos, em instituições, em convenções existenciais, muitas vezes podemos sim, e de certa maneira nem será possível a vivência sem todas essas regras. Mas isso será tão amplo que fará abranger toda a nossa existência, em todos os lugares, de todas as formas. Onde estão os capítulos? Onde estão as passagens que permitem a vivência a partir destes elementos desencontrados, quebrados, apenas anunciados, desaparecidos, achados novamente, que flutuam, sem um compromisso com tudo aquilo que se passa, e sem por isso terem a pecha da leviandade, da irresponsabilidade, talvez da irreverência. O Manuel de Barros, um pouco à frente, nos diz. Isso ele recuando até a infância dele, quando ele mostra como isso que estou falando começou a acontecer na vida dele. E ao invés de fechar a janela, a porta, ele deixou que passasse, muitas vezes sem saber o que fazer com isso. Nem por isso ele se tornou um irresponsável, nem por isso ele deixou de cumprir aquilo que lhe cabia. Não, mas muito provavelmente deu uma dimensão poética e transcendente para a vida desse homem. As coisas tinham para nós uma desutilidade poética. Nos fundos do quintal era muito riquíssimo o nosso dessaber. A gente inventou um truque para fabricar brinquedos com as palavras. O truque era apenas virar um bocó. Como dizer, dois pontos, eu pendurei um bem-te-vi no sol. As distâncias somavam a gente para menos. O pai campeava, campeava, a mãe fazia velas, meus irmãos cangava sapos. Bugrinha batia com uma vara no corpo do sapo e ele virava uma pedra. Fazia de conta, ela era acrescentada de garças. Concluídas. Esses elementos tratam a alma, esses elementos propiciam a existência respirar? Quanto? De que forma? Uma vez que eles mesmos não se deixam mapear. Observem, por favor, se fizerem uma retrospectiva em suas historicidades. Por onde passaram, como viveram, o que fizeram, é provável que alguns encontrem esses ambientes, estes elementos, em vários lugares. Alguns lembrarão quando eram crianças e com a vovó estavam desenhando um bichinho. E a vovó perguntou: que bichinho é esse? E a criança disse que não sabia, mas que era muito, muito querido, muito engraçado. E ela dizia então, a vovó tentava, é um grilo, é uma borboleta, é um sapo. E a criança misturou tudo isso e fez uma outra coisa. Nós, na nossa sociedade dos homens, temos passagens a elementos assim? De que maneira tratamos elementos como esse? Usualmente nas nossas escolas, educandários, na nossa família, entre os nossos amigos, como nós fizemos. Deixamos que respeitosamente isso que não se deixa calcular, que não se deixa somar pela exatidão, contribuísse e colaborasse com as nossas vidas, ou tudo isso foi afastado? Sonho, devaneio, como algo perigoso, nocivo. O pai morava no lugar, no fim de um lugar, escreveu Manuel de Barros. E é lacuna de gente, ele falou. Só quase que tem bicho, andorinha e árvore. Quem aperta o botão do amanhecer é o Araquã. Depois de ter entrado para a cana, para a árvore, para a pedra, meu avô começou a dar germinhos. Queria ter filhos com uma árvore. Sonhava de pegar um casal de lobisomem para ir vender numa cidade. Meu avô ampliava sua. No fim da tarde, nossa mãe aparecia nos fundos do quintal. Meus filhos, ela dizia, o dia já envelheceu. Entre para dentro. Lembrem que Manuel de Barros, entrar não quer dizer sempre para dentro. Você pode entrar para fora e pode fazer muitas outras coisas que a nossa sociedade diria, mas isso não existe, isso é um paradoxo. Manuel de Barros nos diz, sinto muito, existe, talvez como paradoxo, mas existe. Um lagarto atravessou meu olho e entrou para o mato. Se diz que o lagarto entrou nas folhas. E olhou. Há muitas aplicações e muitos elementos importantes em torno disso que estamos vendo. O Gabriel Chalita trabalha, assim como o Manuel de Barros, mas aqui já 20 anos depois da obra do Manuel de Barros, mais de 20 anos, a obra do Chalita, este livro é muito recente, tem apenas alguns meses. Uma obra muito tocante, na qual o Gabriel Chalita abre sua alma e fala de suas dores muito profundas, especificamente ligadas ao amor, a maior parte delas. E ele conta muito de sua identidade. Só que, como filósofo, como pesquisador, o Gabriel Chalita utiliza um recurso semelhante ao de Manuel de Barros. Ele nos convida a ver a existência sobre essas passagens. Que às vezes surgem e desaparecem rapidamente. Às vezes achamos que ela surgiu e ela nem está ali. São impressões deslocadas, elementos. Vejam quando ele trata, por exemplo, da identidade. Gabriel Chalita escreveu: Eis o que eu sou, um pouco de muitos, um, apenas um. E mais um inventário de sensações e intenções, e também opiniões, algumas corretas, outras estranhas. Mas que compõe o que então sou? Fizeram-me menor e eu permiti. Tocaram-me com delicadeza e eu me ofendi. Dual, contraditório, temeroso. Eis o que eu sou, diz ele muitas linhas depois. Um balaio de vidas que por aqui passaram. De separações. Ontem mesmo eu chorei a memória e ainda assim consegui amanhecer. Carências ficaram e ficarão. É o que sou. Quer mais? E ele prossegue com isso. Pode colocar. Quer mais? Em cada canto, canto a canção da vida, canto a minha história, drama e comédia, rio dos instantes em que parecia permanecer o quê? Em algum canto do eu, passou. Passa o rio dos tormentos e ficam as margens que viram. Viro-me para mim mesmo e canto. Se você somar tudo isso, nós temos uma inteireza que nos assegure uma compreensão de fato do ser humano. E mesmo seguindo todos os nossos estudos, toda a nossa ciência, toda a nossa filosofia, todos os estudos que nos mostram a dimensão humana, nós mesmo conseguimos abarcar de fato o ser humano. O que nos dá a impressão de conseguir compreender toda essa dimensão apenas pelo uso de elementos lógicos formais? concatenados. Esses autores estão nos mostrando uma outra forma dessas navegações. Vamos ver um pouco do Sebastião Salgado, um pouco de como ele vai nos apresentar por um outro aspecto de semiose, a imagem, fotografia, elementos como estes. Eu vou partilhar a tela para que nós possamos acompanhar.
Beaucoup de photographes différents dans le même endroit, ils feront toujours des photos très différentes. Parce que nécessairement, ils viennent des endroits très, très différents. Très différents. Ils forment leur manière de voir, chacun, en fonction de son histoire. Et je crois que mon histoire, j'ai appris à former ma manière de voir ici. À cet endroit. Ici, j'ai une idée de la planète. Je faisais des longues marches à pied avec mon père, à travers cette ferme, et on se mettait ici pour regarder. Derrière de chacune de ces montagnes, il y en a une histoire, il y en a une chose à voir. Ici, j'ai rêvé beaucoup. Je voulais aller au-delà de ces montagnes, je voulais connaître.
Entra dentro da própria fotografia que ele produz, nos mostrando onde ele teve a inspiração para isso. Para além disso, todo o tempo ele faz traslados, ele faz passagens, faz elementos que combinados não nos dão a impressão de algo, ainda que a segmentação faça perder muito da coerência. Ora ele mostra para alguém como é a fotografia, como é estar do lado de dentro, do lado de fora da fotografia, os efeitos disso e outros vários elementos. Nós não temos uma compreensão lógica de tudo isso, mas essas pinceladas existenciais acabam passando a impressão. E combinadas com a nossa racionalidade, com a nossa epistemologia, os nossos valores, todo o restante daquilo que nos habita, toma uma substância. Isso tudo toma uma substância. Toma um contexto, toma uma inteligibilidade. E então podemos interagir com tudo isso. O que houve tantas vezes situações como estas provocaram medo, provocaram apreensão, como se fôssemos nos tornar seres muito inconsequentes com relação às coisas por agir dessa maneira? Se autores como estes que estamos acompanhando nos mostram que há um lugar para tudo isso nas nossas vidas, um lugar respeitoso, um lugar responsável, um lugar de discernimento, ainda que não nem sempre de entendimento. O Gabriel Chalita, na sua obra Canção da Vida, prossegue nos falando da identidade dele, sempre dentro desses elementos. Fui andarilho de promessas e empoeirado de atalhos errados, continuei a minha busca. Deram-me pistas falsas, ou talvez fosse eu um desajeitado. Fui em frente, segui o que me diziam, ou talvez o que eu pretendia, quem sabe? Errei tantas vezes que nem ouso debruçar-me sobre isso. Fiquei nu e descalço por trocar o que tinha por aquilo que prometeram e que nunca me deram. Não sei se o erro foi meu, se foi de outros, mas eu sei que eu senti frio e dor e caminhei mesmo assim. Poucos me viam. Algumas páginas depois, ele disse: decidi repartir o que eu tenho. Um pouco para cada um. Minhas esperanças eu deixo para quem teve a paciência de reparar. Minha dor reparto com quem comigo permaneceu no Calvário. Meus medos ficam distribuídos corretamente entre os que me deram as mãos. Minhas dúvidas aos que me ensinaram. Ele segue sucessivamente isso. O Gabriel Charito, como filósofo, como pensador, como pesquisador, abre espaço para a existência dele poder trazer o pronunciamento destes elementos. Abre espaço para esse poder se traduzir nele. O que acontece que esse autor, pensador importante na nossa época, jovem pensador, procede dessa forma? Ele mesmo nos explica o amor que ele tem pelo escriba. Nesse texto, intitulado Escriba, Gabriel Charito escreveu: eu escrevo como prova de amor. Amo as palavras, porque é delas que nascem os enlaces. Dizemos e emocionamos. Dizemos e nos emocionamos. Isso mesmo. Ninguém que diz palavras de amor fica imune. Escrevo sobre o que eu vi, vivi, desejei. Escrevo como missão. Missionário dos encontros, faço pontes e convido a percorrê-las. Solitário nos dizeres, estou acompanhado por uma multidão de vozes. E tenho que dizer, e dizem, para mim e para os outros. Nesse emaranhado de considerações universais, colocadas desde aquele movimento inicial, quando fiz as primeiras ilustrações disso, aos poucos vamos nos aproximando de quem tem como nome Gabriel Charito. Aos poucos temos maior segurança, fluência, os traços especiais dessa pessoa. E quando estamos muito próximos, vem algo que nos diz: faltou isso. E o caminho se refaz. O poema existencial belíssimo. Como fica a vida humana sem abertura para espaços como esses, para manifestações como esta? E muitas vezes não se darão a catalogar, não se darão a conhecer por exatidão, poderão significar muitas coisas. Há uma criança que brinca em mim, escreve Gabriel Charito, todas as vezes que me lembro dela. Ela ri quando eu a alimento. Ela me conduz quando permito. Faz coisas de se duvidar. Impressiona-me pelo desinteresse. Quero apenas viver, olhar coisas que eu desaprendi. Não tem a pressa que eu tenho, nem a desconfiança que o tempo foi trazendo. Quando estou amargo, desesperado, ela guarda e eu perco. O melhor mesmo, é que ela nunca desiste de mim. Gabriel Chalita não está sozinho nisso. Assim como Sebastião Salgado e outros autores, como Manuel de Barro, provavelmente também estão. O Manuel de Barros traz não apenas esses elementos quanto a ele mesmo, mas quanto a muitos que habitaram sua vida, como o avô, como a avó. Vejam o que ele escreve. Meu avô sabia o valor das coisas emprestadas. Seria um autodidata? Era o próprio indizível pessoal. Ele então começa a fazer catalogar de frases soltas, que parecem completamente sem sentido, de signos de um tempo. Mas à medida que vamos aprofundando e navegando, sem bússola, sem estrelas ordenando a caminhada, que as estrelas estão pelo chão, pela mata, todos os lugares, de dia e de noite. Vagalumes que são outras coisas. À medida que vamos nos aproximando disso, ao que o Manuel de Barros propõe, provavelmente começa a habitar muitos. Vou ler algumas dessas passagens. Formiga é um ser tão pequeno que não aguenta nem neblina. Bernardo me ensinou, para infantilizar as formigas, é só pingar um pouquinho de água no coração delas. Eu achei fácil. Formigas muito adultas, quando precisam brincar, então vocês já sabem, segundo o Manuel de Barros, pingue um pouquinho de água no coração delas. Para ele isso é fácil. Eu queria crescer para passarinho. As árvores, elas me começam. Uma violeta me pensou, me encostei no azul de sua tarde. Vou repetir. Uma violeta me pensou, me encostei no azul de sua tarde. Quantos alunos, ao longo de toda a sua vida, conheceram reprovações porque, diante de uma questão, de uma equação biquadrada da conjugação verbal, responderam com uma violeta me pensou? Talvez ali não fosse o momento de uma violeta pensar alguém, mas era uma resposta para pelo menos ser dada em outra ocasião, de outra forma. Não há nenhuma outra maneira de conversar isso respeitosamente, senão pelo confronto, senão pelo contraste, segundo esses autores. Ah, e esse lugar onde essas coisas se encontram, de uma maneira que torna a nossa vida, da profundidade que elas traduzem e propõem, é o palco da existência. Os fatos prolongam meu olhar, escreve Manuel de Barros. Quando passam levando a tarde para longe, eu acompanho. Hoje eu completei 10 anos. Fabriquei um brinquedo com palavras. Minha mãe gostou. É assim. De noite, o silêncio estica os lírios. Fiz o brinquedo que o Manuel de Barros inventou. Há muitas consequências para isso. Dependendo de como a conversação desses elementos que permitimos passar, conversa com tudo que se passa em nossas vidas, temos desdobramentos. Alguns muito importantes. Por exemplo, Manuel de Barros conversava muito com Deus. Vejam como ele colocava uma dessas conversações. Eu prefiro as linhas tortas, como Deus. Em menino, eu sonhava em ter uma perna mais curta, só para poder andar torto. Eu vi o velho farmacêutico de tarde subir a ladeira do beco, torto e deserto. Toque, 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 toque. Ele era um destaque. Se eu tivesse uma perna mais curta, todo mundo haveria de olhar para mim. Lá vai um menino torto, subindo a ladeira do beco, toque, 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 toque. Eu seria um destaque, a própria sagração do rio. Manuel de Barros humaniza aquilo que uma sociedade colocou como deficiência e aquilo que uma sociedade muitas vezes faz ainda culpabilizar e colocar sob a égide de bullying e outras coisas mais. Ele torna aquilo que uma sociedade muitas vezes chama de defeito, de problema, de aleijume, ele coloca como virtude, como característica, pelo menos. Se não recomendável, também não boa nem má, mas um modo de ser, os nossos defeitos, aquilo que nos habita de certas formas. Eis um dos espaços para que aquilo se faça. Sou um sujeito, confessa Manuel de Barros, sou um sujeito cheio de recanto. Os desvão me contam. Tem hora, leio aventas. Tem hora, ouço. Ouço aves e Beethoven. Gosto de bola 7 e Chaplin. O dia vai morrer aberto em mim. O dia vai morrer aberto em mim. Antes de eu prosseguir, algumas considerações sobre o que vimos até aqui. No âmbito da clínica, no consultório, em muitas ocasiões, diante de um dilema, diante de uma situação muito grave e para a qual a pessoa não tem uma saída, diante de situações contrastantes, difíceis da própria vivência, algumas pessoas trazem elementos como estes que estamos vendo. Trazem paisagens, trazem lembranças, trazem um pequeno pedaço de cerca, o recanto do mar, um peixe que pula numa lagoa, o reflexo do sol, a lua e o sol, cada um no lugar da terra. Trazem elementos assim. Como socialmente, existencialmente, muitas vezes tudo isso foi por demais afastado, a pessoa logo descarta e não deixa que esses elementos possam fazer parte da vivência que ela está naquele momento tendo. Autores como Manuel de Barros, Sebastião Salgado, Gabriel Chalita, propõem outra resposta para tudo isso. Eles propõem. Dizem, olha, para além de tudo que temos, talvez mais isso possa agregar um fator a mais, possa aprofundar a existência. Não quer dizer que vamos abrir mão da nossa racionalidade, dos nossos estudos, das nossas faculdades, não é nada disso. É na arte da composição um elemento a mais. Nesse jardim, pedindo passagem. Por isso, muitas páginas depois, vou ler o que eu separei aqui do uma. Pertenço de fazer imagem, opero por semelhança, retiro semelhanças de pessoas com árvores, de pessoas com rãs, de pessoas com pedras, retiro semelhanças de árvores comigo. Não tenho habilidade para clarezas, prefiro obter sabedoria vegetal. Discurso que para alguns se torna tão distante, não é necessário que se adote isso como uma obrigação. Fica uma sugestão de mais um elemento. O mais para o final do livro, quando ele entra propriamente na questão do nada, ele começa então a mostrar como ali, onde considerávamos que nada existia, muito se passa, muito cresce e muito se traduz. Vamos ver o próprio Manuel de Barros nos contar. Tem mais presença em mim aquilo que me falta. Tem mais presença em mim aquilo que me falta. Melhor jeito que achei para me conhecer foi fazendo sempre o contrário. O meu amanhecer vai ser de noite. O que sustenta a encantação de um verso, além do ritmo, é o ilogicismo. E por último, Manuel de Barros diz, eu queria ser lido pelas pedras. O que acontece que ele coloca isso lá no lugar do nada, onde nada ocorre, onde nada acontece? O Manuel de Barros coloca lá, pois é de lá que muito improvavelmente uma sociedade urbana e organizada vai reconhecer a legitimidade de certos discursos, eis o nada, de onde surgirá tudo isso. Por isso ele fala, as palavras me escondem sem cuidado. Aonde eu não estou, as palavras me acham. Quero a palavra que sirva na boca dos passarinhos. Eis o nada. Nada, entre outras coisas, pela razão simples, e se você propuser isso, um elemento social urbano lógico, preenchido por todo o racionalismo, você disser que quer ser cantado na boca dos passarinhos, isso será o nada. Contará passagem. O Gabriel Chalita, por sua vez, seguindo a narrativa, ainda tratando da identidade, ele trata de muitas outras coisas, principalmente do amor. Ele fala um pouco em relação à mãe e o pai, mas observe como ele coloca isso dentro destes elementos que estamos vendo. Tratando da mãe, entre outras coisas, ele diz: eu sou filho do mundo, eu sou teu filho, desorientado e protegido. Tuas lágrimas dessalgaram as minhas feridas, feri-me com confusões, confundi-me no jogo das vaidades, voltei e descansei de mim mesmo, fruto teu. Regressei à minha espécie, à dos que amam, à dos que cingem de esperança sua trajetória. Mãe é o teu nome, é o teu destino, a tua sina, sino que me embala calmamente enquanto repouso e que badala sem economias quando me entendo, descansando. É hora da batalha, da boa, da que conduz ao lugar certo. E tratando do pai, Gabriel Chalita escreve: as mãos de meu pai eram grandes, as mãos de meu pai. Nelas, os meus dedos encontravam descanso, aconchego. É o que me vem à memória. Nas mãos do meu pai, a confiança. Nas mãos do meu pai, a ternura. Nas mãos do meu pai, a modelagem. Fui-me fazendo e desfazendo, em erros e acertos. Assim é que é. Fui caindo e levantando, vivendo, enfim. E por último, nesta inspirada obra, ele escreveu: procurei dar ênfase aqui na seleção do material à identidade. Ele coloca: há um sentimento valente que não aceita imposições e quebrada por um sol que banha todo. Um sentimento que se ergue contra a injustiça e contra os preconceitos. Todos que enfeiam as pessoas e os trajetos. Ele fala muito do amor. Aqui de novo. E sempre dentro da identidade. Sou um homem brasileiro. Nasci mestiço, cresci arisco, sofri, sorri, sobrevivi. Sou um homem brasileiro. Minha pele é queimada de sol. Meus pés rajados de pedra. Minhas mãos não hesitam em enlaçar. Negros ou brancos, mulheres ou homens, velhos ou jovens. Livres. Livres para andar juntos e diferentes. Sou um homem brasileiro. Feliz por vocação, companheiro por necessidade, solidário por opção. Lindo poema do Gabriel Chalita. Vamos encerrar com uma ilustração final do lindo trabalho de Sebastião Salgado.
Quand rien face d'un être de cet âge, on vient face d'une autorité, avec toutes ses rides, avec tout ce savoir. Certainement, quand Darwin est venu ici, cette tortue était déjà une tortue adulte. Peut-être que la vie de Darwin, qui sait. Je m'appelle une fois, j'étais très fatigué parce qu'on avait marché sur un champ de lave très très longtemps. Je me suis couché sur la plage. À un moment, j'ai senti quelque chose toucher ma jambe. J'ai regardé, c'était un lion de mer. Est venu un autre s'installer de l'autre côté. Et à la fin, on était trois lions de mer. Ils ne voyaient pas l'homme comme un prédateur. Ils ne voyaient pas comme une menace. C'était mon premier reportage sur la nature. La première fois que j'ai photographié d'autres animaux. Pendant 8 ans, j'ai pris le temps de voir. Et la principale chose, c'était de comprendre que je suis aussi nature qu'une tortue, qu'un arbre, qu'un bout de caillou.